ao Antes Tech do que nunca. E você que está aqui nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, seguir a TOTVS nas redes, no LinkedIn, no YouTube e ouvir todos os episódios que estão em podcast.totvs.com. Bom, hoje a gente dá início aqui a mais um episódio e o tema de hoje é um modelo que não é novo, mas vem cada vez mais se tornando uma alternativa importante, né, para as empresas dos segmentos mais variados, que é o modelo de contratação por assinatura. A gente percebe que tem assinatura para todo gosto, de música, filme, produto de educação, celular, carro, lâmina de barbear, enfim, tem aí uma infinidade de produtos sendo ofertados, que traz uma previsibilidade de receita, fidelização de clientes, uma oportunidade de saber mais sobre quem compra o produto, enfim, tem um monte de ganhos, mas também, obviamente, tem aí seus desafios. E esse é justamente o papo de hoje. E para entender mais sobre isso, o Antes Tech do que Nunca recebe o André Seleguin, que é gerente geral da Euromotors. Muito bem-vindo, André.
Poxa, muito obrigado aí pelo espaço. Feliz de estar aqui com vocês. Espero poder colaborar bastante aí nesse papo, tá?
Tô animada também. E aqui com a gente o Silvio Menezes, que é diretor de experiência do cliente modelos da TOTVS. Muito bem-vindo, Silvio. Que bom ter você aqui com a gente.
Obrigado. Eu que agradeço o convite aí para esse bate-papo. Bem legal estar aqui com vocês, pessoal.
Bom, aqui para começar, estava vendo uma pesquisa que é da Beta Labs, com os dados aí da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, do ano passado, na verdade, mas que apontava, né, como que esse modelo de assinatura vem movimentando cada vez mais receita. Eles, inclusive, colocavam, como no ano passado, R$1 bilhão na economia brasileira, fruto aí desse processo. E aí a primeira coisa aqui que eu trago para a gente começar esse papo vocês têm percebido isso como uma tendência que está se espalhando para todos os tipos de segmento? O que é que está por trás desse impulsionamento, desse crescimento? Enfim, qual é esse cenário, em que pé estamos, assim, né?
Bom, posso começar?
Vai lá, Silvio.
Pode começar.
Sim, é uma tendência já de alguns anos já para trás, tá? Então é um modelo que não é novo, mas que foi sendo descoberto por vários segmentos como um modelo bem matador, tá? Então acho que o André está aqui. No passado, falar de assinatura de carro não era algo tão normal. Quando a gente vai para software, telefonia, um modelo mais antigo, a gente já escutava há mais tempo. Mas agora, praticamente tudo você pode comprar através de uma assinatura. E isso traz ganhos, como você colocou, muito bons, tanto para quem está ali na empresa fornecendo aquele serviço, né, aquele produto como um serviço, como também para o cliente, que aí passa a ter ali vantagem, ao invés de estar investindo o dinheiro dele em algo, um bem material que vai ficar ali, que vai ter aquele desgaste, passa a ter ali aquela parcela mensal que muitas vezes passa até despercebida ali no orçamento dele do mês, tá? Eu tenho um próprio caso meu mesmo. Outro dia minha esposa perguntou quantas assinaturas de streaming eu tinha na TV. E aí eu mesmo não sabia responder. Aí já me dei mal aí, que eu não sabia responder para ela quanto que eu gastava de streaming. E aí eu fui ver, eu tava pagando dois HBO, eu tava pagando dois Netflix e por canais diferentes, obviamente. Então, muitas vezes passa assim desapercebido, por quê? Porque você coloca ali naqueles teus custos mensais, te dá ali aquela previsibilidade também de custo para o cliente, e traz essa vantagem também para as empresas que estão oferecendo o serviço de ter a previsibilidade de receita também.
Muito legal. Eu concordo também, acho que o streaming ele é um dos grandes exemplos que a gente tem aí dessa virada de chave, vai, digamos assim, dos consumidores, né? Então, antigamente, você queria ver um filme, ia na locadora, ou ia no, alugava o vídeo cassete lá, ou ia no, a fita cassete, ou ia na loja e comprava, por exemplo, o DVD. Então, hoje você tem tudo ali online pelo streaming, o que é muito legal, e o mesmo se aplica, por exemplo, às plataformas de música. Então, ninguém usa mais, por exemplo, CD, hoje você não vai comprar CD, você dá um play lá na música lançamento, ou tem a hora que você quiser, quantas vezes você quer ali, a qualquer lugar. Então, essa virada de chave, ela começou a dar esse entendimento, acho que para os diversos setores, de que realmente o serviço, ele pode ser uma parte importante aí na vida de todo mundo. E a gente tem notado, até trazendo um pouco para o meu lado aqui, que no carro isso também tem se tornado aí uma realidade, né? Enfim, então, eu concordo, Gabi.
Parece que tudo vai virando serviço, né? Assim, acho que o streaming, o filme, ele é muito tangível porque está na vida aí hoje, né? De, enfim, boa parte da população. Mas aí, como você disse, quando a gente vem para o carro, vem para as coisas que a gente estava acostumada a possuir, né? Que são físicas. Aí é onde a gente olha e fala, nossa, mas aí serve para tudo? É, qualquer tipo de empresa, a gente pode pensar tudo como um serviço? E acho que esse é o grande ponto, assim, né? De tentar entender, principalmente pensando aqui na nossa audiência, que é um podcast de tecnologia e negócios, você tem gente aí dos mais variados segmentos, até que ponto isso se aplica a qualquer coisa ou é mais desse universo, da cultura, da comunicação? Então, não sei aí o que ocorre para vocês de dicas de processos para tentar entender para quem que serve, sabe?
O ponto é você tentar adaptar o teu negócio para poder oferecer esse tipo de serviço de assinatura. Então, você pegar, por exemplo, os clubes, como você tem ali clube de vinho, na verdade você está ali comprando sim um produto que você vai ali degustar o teu produto, vai usar. Mas o que eu estou fazendo com do ponto de vista do cliente é colocar ele numa recorrência de compra. Então ele já compra, poderia estar comprando ali esporadicamente, ou poderia estar entrando todo mês para escolher o vinho dele comprar. O que eu estou é facilitando para ele a vida dele, mandando para ele alguns vinhos já, e ele vai me pagar ali por mês, e aí eu consigo, como eu tenho essa recorrência, eu consigo atribuir ali um desconto que também seja vantajoso para ele. Então, eu acho que a grande chave é tentar adaptar aquele serviço para o tipo de negócio que você tem. Então, não é que você deixa de vender o teu produto, deixa de vender bens materiais para só vender serviço. É tentar adaptar, fazer com que ele compre mais. Por isso que é importante, muitas vezes, quando se fala em recorrência, ela não vai funcionar se você não tiver um controle muito grande que a gente chama de churn, de quanto você perde desses clientes. Se você tem aquela receita que vai entrar para você mensalmente, para te dar essa previsibilidade, você vai precisar também que o cliente fique com você. Então ele não pode te abandonar ali, porque aí deixa de ser vantajoso para você também. Você perde a previsibilidade, você vai ter que colocar mais dinheiro no negócio para sustentar aquele negócio. Então, toda vez que se fala em recorrência, assinatura, ele tem que sempre vir acompanhado ali de um controle mais rígido do churn, um controle mais rígido para que o cliente não vá embora, fazer com que o cliente, de fato, tenha ali um lock-in, como se fala no mercado, que ele fique mais tempo contigo, para poder também pagar toda a estrutura aí de custo e de investimento que você fez ali na tua empresa.
Eu concordo também, Silvio. Eu acho que a gente ter a oportunidade aí de, acho que, adaptar o nosso negócio para uma plataforma de serviço, ela traz, na verdade, assim, mais uma frente de oportunidades para a gente buscar aí uma solução para o nosso mercado. Então, a gente aqui, pegando como exemplo, nós somos um grupo aqui de concessionárias de carros premium. Então a gente tem aí concessão de cinco marcas bem bacanas de automóvel, que via de regra tem o core business tradicional, que é a venda do carro no varejo ali tradicional. Só que você começa a enxergar um espaço para poder transformar esse modelo de negócio em serviço. Então tem sempre aquele viés, né? Poxa, mas espera aí, será que vale eu despender de um capital aqui, adquirir um bem? A gente sabe o custo que é ter um carro, por exemplo. Ou será que vale olhar para o carro definitivamente hoje como um serviço, né? E aí você começa a mostrar aí para o público que realmente, assim, cara, dá para fazer. Então você tem uma flexibilidade maior, você tem menos preocupação, você tem mais praticidade no teu dia a dia, deixa de ter toda aquela preocupação com seguro, manutenção e tal, e passa a pensar no carro como realmente um serviço para uso, para rodar, para curtir a experiência. Então, desburocratiza um pouco aquela questão da compra, de ter o bem ali, né, como um patrimônio, e aí depois você vai pensar, cara, daqui 1, 2 anos eu vou ter que vender o carro. Não, você não vai precisar se preocupar com isso. Teu carro passou a ser serviço, né? Então, a gente começa a ver que realmente existe espaço para isso, e que cada vez mais, com o avanço da tecnologia, com o avanço da comunicação aí, com todo mundo antenado hoje, Uber, por exemplo, a gente vê como cresceu aí a proporção que tomou quando a gente fala de mobilidade aí, de serviço também. Então, é interessante a gente ter essa capacidade de enxergar, de ver como a gente consegue adaptar os modelos de negócio mais tradicionais a essas novas tendências, né, da sociedade, tudo isso aliado, lógico, à tecnologia, a praticidade que o dia a dia de hoje aí, de todo mundo quase praticamente que exige, né? Então é bem legal
Deixa eu
isso.
tirar uma dúvida. Quando tu tem o público, porque vocês estão num segmento que é o um segmento, eu acho que, de luxo, né? Então, de carros mais luxuosos. O quanto isso trouxe para vocês aí de novos clientes que não, de repente não tinham acesso para comprar um carro tão caro assim? E aí ele passa a ter ali acesso àquele carro de luxo, e aí isso também mexe um pouco com a vaidade dele, porque ele também tem ali, tá querendo ali mostrar, ó, é um símbolo ali de status, né? E existe um público bastante grande que dá, que tá, né, que tem essa linha de pensamento. Então, quanto trouxe isso de público novo para vocês, adaptando o modelo de vocês também para o modelo de assinatura?
É, legal, a pergunta ela é boa. Se você analisar, assim, pegando números de mercado, né, a gente tem uma indústria automotiva hoje no Brasil, fechada no passado, um total de um pouco mais de 2 milhões e 100 mil carros, por exemplo. Quando a gente fala do modelo de locadora, isso já tem uma representatividade elevada no setor, a gente fala aí que 30%, um pouquinho mais ali, em média. Então, o serviço ele sempre esteve presente dentro da indústria. E a gente começou a enxergar que realmente, por que que ele, assim, o modelo tradicional de locação é, vai lá, aluga o carro no final de semana e depois devolve. Mas será que se a gente conseguir fazer isso a longo prazo, dá certo? Por que que eu estou te contextualizando isso para responder a tua pergunta? Quando a gente olhou para dentro desse universo, a gente notou que da pandemia para cá, antes da pandemia, por exemplo, o carro por assinatura, dentro desses 30% do mercado de locação, ele representava uns 8%. Né? Isso são dados aí da Abla. E depois da pandemia, ele já saltou para 12. Então a gente vê uma curva bem exponencial de crescimento. E no nosso negócio, a gente tem acompanhado que o indicador ele segue mais ou menos nessa tendência também.
Não, é muito interessante ouvir essa experiência, né, do carro, assim, na prática, porque é isso, né, uma mudança. Você citou o Uber, a gente foi cada vez mais pensando, né, a mobilidade pelo espaço num lugar mais de serviço. E aí eu acho que isso dá uma boa exemplificada, assim. E aí pergunto para vocês, assim, tentando entender um pouco mais, o quanto que alguém que, por exemplo, está liderando um negócio dos serviços mais variados, como vocês dentro do carro já vinham ali do modelo mais tradicional e de repente decidiram apostar nesse outro modelo. Qual é o momento, qual foi o ponto-chave, ou o que que você tem aí, vocês têm aí, do que vocês têm olhado de dica e afins, para que as pessoas possam entender se esse modelo cabe para elas ou não, e como, principalmente, né, pensar como é que se implementa isso, ou como se testa, ou como é que você começa, a tentar experimentar algo nesse sentido, para saber se isso é uma oportunidade ali dentro do seu negócio, do seu produto, do seu serviço.
No caso da nossa de tecnologia, a gente já tinha um modelo semelhante, tá? A gente já tinha aí a gente trabalhava sempre com a licença de uso, a licença perpétua ali que a gente tem, que o cliente pagava ali pela aquela licença de software era dele, mas sempre ele vinha ali já atrelado a um serviço de manutenção, ou seja, ele me pagava um valor mensal também para que eu pudesse inovar no software e pudesse contribuir, dar o suporte para ele também do lado da manutenção. Então ele meio que já tinha aquele mindset de recorrência, mas ele também tinha ali um investimento muito alto no próprio parque de infraestrutura. Então ele tinha que ter ali uma área de TI mais robusta, ele tem que ter ali uma infraestrutura de máquina mesmo dentro da própria empresa. E isso deixa um pouco de ser o core dele, tá? Então o core dele são outros negócios. No caso do B2B, eles têm lá um outro negócio que ele fornece para o cliente. E o suporte, o nosso sistema, principalmente o sistema de gestão, ele está ali para apoiá-lo por trás, né, no back-office, mas não. E para que ele foque mesmo no serviço que ele presta ou no, na venda que ele faz para o pessoal na ponta. Então ele já tinha meio que esse mindset, e o nosso ponto-chave é dizer, cara, a gente faz melhor para o cliente aquilo que ele está dentro lá de casa. Então, por que não transformar tudo isso no serviço? E ele passa a me pagar ali aquela mensalidade que ele já paga, já pagaria de qualquer forma, e deixa de ter toda atrelada ao cloud, ele deixa de ter toda aquela aquele investimento ali que ele tem em infraestrutura de tecnologia. Então, basicamente, a gente já tinha essa ideia e a gente começou, então, a fomentar esse modelo junto aos clientes, dizendo, ó, a gente pode tratar de tudo que você roda aí por você, e a gente pode fazer melhor que você, e você vai me pagar muito pouco a mais, ou vai me pagar, inclusive, às vezes, até a mesma coisa, sendo que você vai deixar de ter aquele custo ali de tecnologia. Então, para o cliente também é vantajoso, porque ele deixa de investir naquilo para investir no core dele. Então, se ele é um revendedor de caminhão, ele vai investir em caminhões, vai investir naquilo que de fato é o core do negócio dele, deixando a parte de tecnologia para o fornecedor de tecnologia dele. Então, esse foi o grande momento. Ah, no caso da TOTVS, ela teve uma grande vantagem, que ela já tinha uma estrutura de capital muito forte. Então, para quem está começando, isso é um desafio, porque você precisa ter um modelo, uma estrutura de capital que se sustente para que você receba aquilo dali de forma parcelada, né? Então, você está investindo ali num produto, colocando dinheiro, mas o teu cliente, ele vai te pagar ali em mensalidades, ele não vai comprar aquele produto, aquele investimento que você está fazendo. Então, você precisa ter ali uma estrutura, e é isso que as startups normalmente elas buscam logo no início, porque elas vão ter um crescimento grande, porque aí, se o produto for bom de fato, elas vão começar a crescer, 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 mas elas não vai ter ainda a rentabilidade, porque vai tomar um tempo ali até que ele encontre o ponto de equilíbrio de todo o investimento que ela fez no produto. E aí, por isso que eles vão buscar, no início, eles buscam muito aporte para poder dar aquela tua segurança de ter uma sustentabilidade ali na área de custos, para poder isso se compensar ao longo do tempo. Depois você passa do ponto de equilíbrio, aí o modelo é matador, porque daí você começa somente ter ali aquela receita vindo, e você já tem ali os custos todos estruturados, você tem a previsibilidade da receita, então você também consegue prever ali teus custos, a tua estrutura, então você não vai ter nada além, você deixa de ter aqueles saltos muito grandes no teu negócio. Então, a partir do momento que você encontra lá, passa do ponto de equilíbrio, aí sim o modelo é matador, desde que você tenha, como eu comentei no começo, aquele controle de churn. Então, para quem está começando, eu acho que é importante ter isso, que no início, esse modelo ele é matador quando ele alia o crescimento com a rentabilidade. Então, quem está começando, ele tem que ter isso em mente, que ele não pode sempre simplesmente só crescer, crescer. Ele tem que estar já com isso em mente, de que ele vai precisar ter, em algum momento, isso bem definido, que ele precisa ter a rentabilidade. Para isso, ele vai precisar ter uma estrutura de capital formada para chegar nesse ponto de equilíbrio. E se teu cliente sair antes desse ponto de equilíbrio, aí sim, aí o modelo deixa de ser tão atrativo.
É legal, acho que é bom escutar, porque a gente entende aí que realmente, independente às vezes do setor, né, que a gente está, tem algumas semelhanças aí que a solução, a assinatura, o serviço, ela tem, né? No nosso caso, a gente começou a enxergar aí a oportunidade quando você, por exemplo, olha para o lado, vamos chamar do B2B aí, do corporativo, que a gente tem aqui o produto também de terceirização de frota. Onde as empresas hoje, elas param de, assim, elas não, elas precisam focar no core business dela, né, delas. E assim, quando você fala em otimização de custo, de recursos, de energia, de uma série de fatores que realmente podem fazer a diferença lá na linha final do resultado de uma operação, quando você tem um ativo próprio para administrar, você precisa de estar olhando para aquilo no teu dia a dia, e é algo que é paralelo ao teu core business. Isso não te traz muita eficiência. E aí, quando a gente fala de carro, isso ainda é um pouco mais sensível, né? Porque a gente está falando de um bem, então é via de regra, tem um valor agregado aí, de certa forma elevado, se você colocar em volume aí uma frota. E aí, essas variáveis que uma frota própria traz, uma empresa, por exemplo, do ponto de vista de custo, muitas das vezes eles são imprevisíveis. E quando você traz para serviço, e a empresa tem a oportunidade de fazer uma terceirização dessa frota, de tudo aquilo já dentro de um pacote combinado, ela consegue ter uma previsibilidade do custo que ela vai ter com aquela frota por mês, ou durante um período maior, isso traz uma eficiência muito grande, né? Então você consegue dispensar mais energia ali para o teu core business e tocar o teu negócio de uma forma mais tranquila. Se a gente olha para a pessoa física, a gente também consegue entender o seguinte, cara, em algum momento, né? Olhando aí para o lado da economia, por exemplo, a gente tem ainda hoje uma taxa de juros elevada, a gente tem hoje às vezes uma tomada de crédito mais dificultada por parte do mercado aí, que depende do crédito para comprar o carro. Então, às vezes o cliente fala, pô, eu vou ter que dar uma entrada aqui, ou se eu tiver que financiar um bem 100%, hoje realmente o juro é elevado, não sei se eu vou conseguir ter ali a liberação do crédito, como é que eu faço para ter o carro? Então, a assinatura ela traz essa facilidade também. Então, para o cliente que teria o capital para colocar no bem, ele tem a liberdade de usar aquele capital para outra coisa, ele pode rentabilizar num sistema financeiro, ele pode investir em outra coisa que ele, de repente, precisaria no, no, naquele momento. E transforma o que seria um ativo para ele ali, um carro, em um serviço, né? Então é mais uma frente que você consegue levar de solução para o público. E isso fez muito sentido durante aí esses últimos tempos, durante pós-pandemia. Então a gente vai adaptando o nosso mercado também para essas grandes tendências.
Exato. Eu acho que esse é o ponto, é liberar o teu cliente para investir naquilo que de fato é importante para ele lá. Então, aquilo que é o suporte dele, que vai rodar por trás do negócio dele, deixar isso mais como um serviço mesmo, para que ele tenha o capital necessário para investir naquilo que ele acha bem importante. E acho que você tocou um ponto bom também, André, que é a questão, principalmente para quem está começando, é a identificação do teu perfil de cliente, porque é bem importante você saber para quem você está fornecendo aquele teu serviço ou produto como serviço. Porque você precisa atingir esse público para saber de fato se ele vai continuar contigo ali ao longo do tempo. Porque isso é crucial para que o modelo sobreviva. Então, você ter essa identificação do perfil ideal do teu cliente é bem importante nisso tudo. Porque muitas vezes também teu cliente vai entrar pagando pouco, ou seja, a gente tem ali um ticket menor de entrada para que ele não tenha nenhuma barreira, para que ele venha, conheça. E eu vou ter que ter uma estrutura por trás para fazer com que ele engaje também. Então não adianta também ele só, comprei, assinei, tá, esqueci, tá lá baratinho. Não, ele tem que engajar, ele tem que conhecer novos planos, ele tem que meio que expandir, porque isso aí aí começa a trazer o ponto de equilíbrio ali para quem está fornecendo o serviço, e para o cliente ele vai desfrutar de mais coisas ainda e vai ali se tornando ainda aquele serviço, vai ficando ainda mais importante para ele como um todo. Então acho que identificar o perfil também é crucial para quem está começando, tá ligado?
É o famoso você levar o produto ou o serviço certo para o público, certo? Então você tem que saber exatamente como posicionar, né, o teu produto ali de uma forma que você vá comunicar para aquele público que realmente é o público que vai conseguir ter acesso àquilo. E aí do nosso lado, por exemplo, se você fala em carro premium, carro de luxo, é uma coisa quando a gente fala de venda, de concessionário. Mas quando eu venho para locadora, eu tenho a oportunidade de segmentar melhor e eu consigo abrir um pouco o meu leque. Então, dentro do carro por assinatura, eu posso entrar com uma linha mais de entrada. E aí, se eu vou, por exemplo, um empresário, aquele cliente que eu teria só comprando um carro para uso dele, sócio, proprietário, diretor da empresa, ele passa a ter uma solução também para força operacional. Então, ele fala, puta, então aqui eu consigo ter o meu carro de uso, eu consigo ter o meu carro de operação. Então eu consigo também trazer esse complemento para ele e aí acaba se tornando uma solução, o cara olha de uma forma diferente para o negócio, né? Então ele deixa, puta, eu não vou só comprar meu carro ali para usar, eu vou resolver aí parte do meu negócio também. Então é bacana a gente pensar em todas essas frentes.
Não, e isso que vocês trouxeram de entender mais sobre o público, né? Eu acho que é fundamental para tudo, né? Na verdade, cada vez mais a gente vai vendo que quanto mais você conhece as dores, os desejos, as necessidades do seu público ou do seu potencial público, mais efetivo fica. E imagino que com a disponibilidade de ferramentas, de tecnologia que a gente tem hoje, você consegue fazer isso melhor, né? E aí queria explorar isso um pouco mais, assim, ouvir como é que vocês têm feito isso, André, de usar a tecnologia para modelar, trabalhar, gerir tudo isso, e do Silvio também, saber o que que tem hoje de disponível, né? Como faz para você usar as ferramentas que existem para que você tenha essas informações e consiga ser mais preciso nessa oferta, porque eu imagino que a tecnologia aí desempenha um papel fundamental.
É importante a tecnologia, assim, para a gente achar o público correto, Gabi, é sempre é um desafio. Mas quando você começa a entender mais daquele negócio, você começa a enxergar isso com mais facilidade. A tecnologia, ela ajuda muito. Então, quando você, por exemplo, tem uma base boa de CRM, vamos falar assim, então, se a gente investe muito aqui em plataformas de ter um bom gerenciamento de relacionamento com os nossos clientes já em carteira. E daí você começa a entender mais do perfil daquele cliente que você já tem dentro de casa, e isso a tecnologia ela te proporciona hoje. Se você tiver um processo bem desenhado, entendeu? Você passa a usar também plataformas de. Você pode ir para digital, por exemplo, para comunicar o teu público de uma forma mais precisa. Você pode usar ali. O próprio Meta tem isso. Você pode escolher da parte de geografia, de perfil, de pessoa e de tudo. Que o teu produto, em teoria, conversa, você consegue direcionar uma campanha hoje. Então, aí você pega por exemplo, uma agência que consegue fazer uma gestão de tráfego legal e consegue passar para eles qual que é o perfil do público que você busca, a tecnologia ela te mapeia isso de uma forma interessante. Então, assim, acho que a base de tudo está no CRM e em como você consegue traçar o perfil do teu público-alvo para que as ferramentas que hoje tem no mercado possam te ajudar com isso.
É, e hoje fala bastante, né? Tá aí em tudo que é pauta falando de dados, né? Então, hoje a quantidade de dados que você tem hoje dentro da companhia é uma enormidade. A gente que trabalha também no B2B tem esses dados dentro de casa, também usa tudo isso para transformar isso em informação para que eu possa atingir ali meu cliente. Então, a gente pega esses dados todos, a gente desenvolveu uma própria ferramenta nossa interna aqui, que a gente chama de Empodera, e eu disponibilizo isso toda para a minha força de vendas. Ele tem ali a visão 360 do cliente, ele sabe o que é que o cliente já comprou, o que é que o cliente já cancelou, o que é que o cliente tem potencial para comprar, comparando o perfil dele com outros perfis semelhantes que eu tenho dentro de casa. E ali começa a gerar ali as oportunidades para que isso surja em novas vendas e novas assinaturas. E atrelado a isso também a gente tem ali toda a parte de entender o quanto o nosso cliente também está vendendo para a gente. Então a gente também usa ali uma outra plataforma de NPS, que é ali a Net Promoter Score, que mede quanto o teu cliente está indicando teu produto ou serviço para amigo ou colega, para que isso também se transforme em novas vendas. Quando a gente fala ali de novos clientes ou new names, não sendo venda na base, eu consigo mapear ali quanto está vindo ali também de indicações para dentro de casa. Então, isso é bem importante, porque daí você começa a ver ali, pô, então está dando certo, o cliente está vendendo para mim, então é uma venda mais fácil e mais barata para quem está, principalmente, o que tem um custo de aquisição maior. Quando o cliente te indica para outro, você tem ali já metade do caminho feito, porque ele vai confiar naquela pessoa que está indicando para ele. Então, isso também é bem importante. A gente também tem isso tudo dentro de casa e tem trabalhado bastante essa questão de dados. Então, hoje a gente já tem uma base de dados enorme dentro da companhia que a gente tem trabalhado para transformar isso em informações, em insights, para que gerem ali novas vendas, e aí a gente consiga aí ir aumentando aí nossa recorrência.
Que legal, Silvio. O NPS ele é muito importante. Você tocou nesse assunto e eu queria só fazer esse complemento. Ele é muito bom para a gente ver quem são os promotores quando a gente fala de cliente, mas ele é uma ferramenta muito importante para a gente também entender as dores dos nossos clientes, né? Porque quando você pega um retrator e a gente tem essas metas super elevadas aqui, inclusive com as marcas que a gente tem concessão no grupo, daí a gente está sempre atento. Poxa, será que esse cliente. Ele vai ser um promotor ou um retrator? E a gente trabalha desde o início da jornada dele para que ele realmente seja um promotor. Então você acaba aprimorando todo o teu processo de jornada do cliente dentro do teu negócio. Desde o momento que ele entra, por exemplo, na concessionária e é atendido na recepção, até o momento que ele é levado ou ele tem a liberdade de olhar o produto que interessa. Você tem o Dinos que passa toda, né, a explicação, tudo que o carro oferece ali. Até o ato da negociação, entrega, enfim, você acaba aprimorando todas essas etapas para fazer com que aquele cliente realmente saia daqui como promotor. E quando você tem um retrator, você se sente obrigado a retomar todo esse processo para tentar achar onde é que ele pode ter falhado, né? Então, isso te traz uma eficiência e te traz até uma inteligência maior do ponto de vista de CRM, para que realmente a tua empresa ela tenha apenas promotores, né? Ou em sua maioria, promotores e não retratores. Então, Realmente, o NPS é uma ferramenta muito interessante dentro desse ecossistema.
Não tem nada pior do que alguém falando mal do teu produto ou da tua empresa, né? Ou que quer se
Exatamente.
esconder ali. Não, não quero falar com você, não, porque senão você vai falar mal do meu produto ou da minha empresa. Então, superar essa barreira daí é bem importante também nisso
Não, e
tudo.
ouvindo vocês, eu fico pensando o quanto que a inteligência artificial não vai acabar aí, né, com a evolução das ferramentas, ajudando nesse processo, né, dando uma agilidade, uma eficiência. Não sei se isso já tem coisa implementada, ou qual, como está o diálogo dessas ferramentas com essas novas tecnologias, mas imagino que, se o ganho está aí onde vocês acabaram de explicar, imagino que dê para se sofisticar ainda muito, né?
Totalmente hoje. O que se fala em todos os eventos ou reuniões que a gente vai é em inteligência artificial. Como utilizar, porque se coloca muito na mídia, vão tirar os empregos, vai acontecer um monte de coisa com inteligência artificial. Mas o grande desafio é como a gente pega todas essas informações e coloca de que ela vai te ajudar ali a te impulsionar ali tuas vendas. Então não adianta. Colocar somente porque ele é fancy, né? Tá todo mundo falando. Não, ela precisa me ajudar de fato em alguma coisa. Então, é importante, é bem importante dizer qual o objetivo que eu tenho com a inteligência artificial dentro de casa. Então, como é que ela vai me ajudar a identificar o meu cliente ideal? Como é que ela vai me ajudar, por exemplo, quando o meu cliente parar de comprar, a entender quais os motivos que ele está deixando de comprar? Porque muitas vezes ele não vai querer me falar também. Será que ele já não está indo para a concorrência? Então, esses insights que a inteligência artificial pode trazer para a gente são bem importantes, né, nesse relacionamento mesmo. Então.
E até para, assim, no início da jornada, quando a gente vai para o universo digital, né? Hoje a gente já tem aquela inteligência artificial que faz aquela primeira abordagem, dá o primeiro approach ao cliente, tá? Quando você entra no site, por exemplo, e vai lá no Fale Conosco, solicite um atendimento, você já tem a possibilidade de um chatbot já ter um primeiro atendimento imediato ali para o teu cliente, né? Então, reduz aquele lead time da pessoa entrar lá, preencher o formulário e aguardar o retorno de algum, né, de alguém que vai dar um primeiro atendimento. Então, a inteligência artificial, além dela trazer essa eficiência do ponto de vista de ganho de tempo, ela ainda te dá uma inteligência no sentido de direcionar as perguntas da maneira como você entende ideal, para também tirar do seu cliente, qual é a real necessidade dele. Então, quando chega aquele lead já atendido uma primeira abordagem, você via geralmente já sabe qual que é a primeira necessidade, onde está o pensamento dele. E aí isso facilita muito depois já numa segunda abordagem, se você entra com um time, alguém já por exemplo, da linha comercial, para dar sequência, já chamando aquele cliente pelo nome, já sabendo qual que é o carro que ele tem interesse, assim, ou produto, serviço, no caso, de outro segmento. Então, a inteligência artificial hoje ela já ajuda muito nessa jornada online, digamos assim. Então, o cliente ele pode entrar hoje e já ser atendido de imediato por um chatbot ali. E muitas das vezes, dependendo assim da inteligência que você monta, nem sente-se muita diferença de como se fosse um real atendente ali ou se realmente fosse um robô. Então, é bacana nesse sentido.
E acho que deve ter também um ganho, imagino, no próprio processo de fazer as contas mesmo, né? Da rentabilidade, de quando vale a pena, quando não vale, porque acho que você consegue um ganho de processamento aí que calcula todas as variáveis e entende quais são os modelos, qual o preço, que eu acho que é na precificação, talvez também fico imaginando ou ouvindo, que o processo de assinatura ele deve ter uma complexidade na sua precificação, porque os produtos eles vão mudando de preço, né? A matéria-prima muda, as coisas mudam, e aí você vende uma coisa de longo prazo, ou enfim, num prazo maior, pensando numa situação, e de repente aquilo tem que se ajustando. Então, imagino que nessa gestão interna de entender os cálculos, os custos, as formas e como que você altera, deve também ter Então, inclusive uma complexidade, né? Não sei assim o quanto que esse processo desse modelo de assinatura traz esse desafio, e se esse é o grande desafio ou qual é o grande desafio, né?
Total, assim, acho que quando se fala de utilizar isso para tentar maximizar as tuas receitas, hoje a inteligência artificial corta bastante caminho, tá? Então, semana passada estava também num evento onde a gente usava os chats GPT para ele montar esses modelos para a gente. Então, é pegar a inteligência artificial ali de chat GPT e usar ela de uma forma que ela vai me trazer ali ganhos de produtividade e cortar esse caminho. Então, a gente colocava ali os dados históricos que a gente tinha de vendas por temporada e dizia, ó, monta um modelo para mim. Em que eu consiga maximizar essa venda aqui, se contendo o menor custo que eu conseguir. Então, e ele montava o um modelo, lógico, eram em exemplos, né? Mas montava o um modelo e já te trazia ali a resposta, e aí você, lógico, vai testar para ver se de fato aquilo se confirma na realidade. Mas já te dá ali um ganho de caminho muito grande para que você invista mais tempo em realmente testando ali e colocando em prática do que construindo o próprio modelo, né?
Total.
E o desafio maior qual é, assim? O que vocês entendem nesse modelo de assinatura? Qual é o grande aí gargalo, desafio, dificuldade nesse processo?
Acho que o desafio é você conseguir propor para o teu mercado, para o teu cliente ali e levar para ele que ele entenda que aquilo realmente é algo que seja um bom negócio. Falando do meu segmento, tem muito ainda aquele ponto, né? Pô, mas eu vou pagar o aluguel de um carro, sendo que eu poderia estar investindo num bem que é meu, né? Eu poderia estar adquirindo o meu carro. Então, esse é um desafio que a gente enxerga do nosso lado. E a gente consegue, quando a gente realmente traz o cliente para dentro do negócio aqui, e a gente consegue passar essa explicação para ele, a gente consegue fazer ele entender que realmente aquilo faz sentido. Então, a gente, com números, você consegue dizer para ele, cara, o teu carro, você compra um carro hoje, você tem uma depreciação que gira em média no primeiro ano de 18%, por exemplo. Você transformar isso em capital, você poderia dizer para ele, se você está colocando 100 mil no carro hoje, significa que de cara você está perdendo já 18% desse capital. Só que não é só isso, você tem aí outros custos, né? Você paga IPVA, paga seguro, paga manutenção. Então, essa conta ela ainda se eleva mais. Quando você vai para um produto por assinatura, essa conta ela é reversa. Você não está colocando o teu capital num bem que sofre uma depreciação. Você está preservando o teu capital, você está tendo a oportunidade de rentabilizar com ele. Então, você vai para uma conta reversa. Então, eu estou dando isso como exemplo para dizer, do nosso lado, o desafio é mostrar para o cliente que alugar faz sentido e que comprar o carro, ter a posse do carro, ela é onerosa para ele. E aí os números sustentam. Do nosso lado é mais trabalhar o mindset do cliente para fazer ele entender que realmente o serviço faz
É
sentido.
do nosso, assim, como é um mercado mais maduro, onde que hoje a maioria das soluções tecnologia já vão nesse modelo, no caso da TOTVS, de 90, 95% dos novos clientes que a gente tem, dos novos, que não é na venda da base, já vende modelo, já sai com modelo de assinatura. Então, o grande desafio, quando a gente olha no, nessa, no pilar mais de gestão, que seria ali o back-office, a gente é, de fato, a gente ter um controle rígido do churn, ou seja, fazer com que o cliente fique conosco. Porque ele tem um custo de aquisição maior, então ele precisa ficar conosco mais tempo. E quanto mais ele ficar conosco, aí que ele vai te trazer aqueles ganhos que a gente já comentou aqui de previsibilidade de receita, de melhor estrutura de custo, melhor gestão disso tudo. Então a gente tem esse desafio sempre, isso a gente não pode perder de vista nunca, de controlar o churn, controlar o lock-in do cliente conosco. E aí sim passa por oferecer novas soluções, passa por estar próximo ao nosso cliente. Quando a gente fala dessa sistema de gestão, o cliente, voltando um pouco no ponto do perfil do cliente, o perfil do cliente de gestão é aquele que não quer ter problema, é aquele que quer ter performance boa, aquele que quer ter usabilidade. Então a gente tem que sempre endereçar esses pontos para que ele fique conosco o mais tempo. O sistema de gestão ele tem um custo alto também. De troca, né? Então toda vez que ele vai trocar o sistema de gestão, ele vai ter ali um custo alto de troca. Mas ao contrário da época que a gente vendia licença de uso, que o cliente investia muito logo no início, na assinatura ele não investe tanto, ele vai te pagar uma mensalidade. Então esse custo de troca ele diminui bastante. E isso permite que o cliente repense também quando a gente não tiver oferecendo um bom serviço, quando a gente estiver ali pecando com ele. para que ele pense em trocar de uma forma mais rápida do que no passado. No passado ele pensaria duas vezes, pô, mas eu investi milhões de reais num parque de licenças, de licenciamento, e aí eu prefiro ir brigar lá com o fornecedor para que ele me preste esse serviço do que eu trocar. Hoje, lógico, ele ainda vai preferir brigar um pouco, mas ele já pensa duas vezes, não, cansei de brigar, eu vou trocar, passo a pagar essa mensalidade para outro cliente. Então, isso é muito ruim. Quando a concorrência aumenta nessa questão de assinatura, também a gente tem que ter em mente isso. Ele vai trocar de uma forma mais fácil. Se ele trocar de uma forma mais fácil, isso traz para um prejuízo no longo prazo para mim, porque dificilmente ele vai voltar novamente para mim. Aí volta na questão de que a gente tem que sempre pensar no serviço que a gente está prestando para que ele não saia e continue conosco. Acho que esse é o grande desafio desse modelo. Porque se ele sair, você vai perder aquela receita ao longo do tempo mesmo e dificilmente ele vai voltar. Não sei quando de fato é um custo bem pequeno, que tipo Netflix, eu deixei de não estou usando agora, eu vou parar de pagar, depois eu volto a pagar. No caso de software de gestão, não tem essa questão.
E você arriscaria, Silvio, dizer aí quais são, sei lá, o top 5 dos motivos que fazem as pessoas cancelarem e saírem dos serviços? Para o pessoal aqui já ficar atento e de olho na hora de montar?
O que eu diria é o seguinte, nessa área de tecnologia, primeiro, falta de proximidade, tá? Então, se você estiver longe do teu cliente, pode ter certeza que ele vai sair. Quando eu falo proximidade, não significa proximidade física, de ter lá uma pessoa o tempo inteiro com ele. É estar próximo mesmo, usando tecnologia para mostrar que você está ali próximo a ele. Então, dificilmente nessas empresas de assinatura de TV, você fala com alguém ali dentro, mas ela está o tempo inteiro ali interagindo contigo, de forma que você se sente próximo dela. Então, no nosso caso, é a mesma coisa. Então, a gente tem que estar sempre próximo dela, porque senão ela vai sair. Dois, se tiver um problema também, resolva. Assim, quando a gente está no mundo de software e tecnologia, a única certeza que a gente tem é que o nosso cliente vai ter problema. Não existe esse software à prova de problemas, né? Então, mas o que o cliente normalmente quer é: se teve um problema, me ajude a solucionar. Então, mostra que você também está preocupado, com aquilo que eu estou passando. Então, isso é bem importante. Quando você se sente acolhido dentro da tua empresa, assim, beleza, não funcionou da forma que eu queria, mas eles estão resolvendo, mas eles estão próximo a mim. Então, isso também te faz, faz com que o cliente fique ali. Fiel a você. Então ele vai pensar duas vezes em trocar. Por quê? Porque quando eu tiver um problema, eu sei que que eles vão estar tratando aquele problema para mim, junto comigo. Então também, se tiver um problema, trate, não deixe o cliente sozinho, sem resposta, porque isso também faz com que ele saia. E eu acho que o terceiro, acho que o mais importante é a qualidade daquilo que você tá vendendo para ele, tá? Então, esse ponto também é fundamental, que ele sinta que aquilo que você está fazendo para ele é um produto, é um serviço de qualidade. Porque, de novo, senão ele vai cansar e vai trocar por outro que tem uma qualidade melhor. Então, eu acho que investir nesses três pontos é fundamental para que ele continue contigo e crie ali uma relação de fidelidade mesmo contigo. E ele passa a confiar em você. Então, a gente fala muito aqui de ser o Trust Advisor dos nossos clientes, porque ele passa a confiar em você para outras coisas também, mesmo que não sejam coisas que a gente faça, tá? Então, ele vai te pedir ali um caminho ou uma ajuda para chegar no ponto que ele quer. E se não for a gente que faz, a gente também tem que ter a transparência. Gente, a gente não faz isso, mas eu posso te ajudar, eu posso te indicar, eu posso colocar um caminho que seja importante para que você atinja o que você quer. E se tiver dentro de casa, melhor, aí sim a gente vai demonstrar para ele que a gente também consegue ajudar naquilo. Então é um desafio grande e é bem, bem difícil de chegar, né, neste ponto de ser um Trust Advisor dos clientes, tá? Mas quando você chega, aí de fato é matador, o cliente vai ficar contigo por bastante tempo.
E você, André, arrisca aí a dizer o que é que você acha? Concorda? Tem outros pontos?
Eu concordo muito com o Silvio, principalmente quando ele fala da proximidade com o cliente. Eu acho que quando a gente demora, às vezes a gente luta tanto para criar um relacionamento, trazer um cliente para nós, que quando a gente consegue, é um dever nosso, acho que, preservar aí o relacionamento e fazer com que o cliente realmente valorize isso, né? Então, o produto ou serviço que você está oferecendo para ele. Então, a proximidade com o cliente, ela é, na verdade, um conjunto de alguns fatores. Então, quando a gente fala em pós-vendas, por exemplo, aqui no nosso caso, então quando o cliente ele tem o carro, se ele precisar de uma assistência, se ele precisar de uma manutenção, e eu conseguir levar isso como uma solução para ele, não uma preocupação, eu com certeza vou estar preservando o relacionamento com ele, ele vai valorizar o que ele tem aqui comigo, seja a compra ou o serviço do carro, né? Então, quando eu ligo para o meu cliente no dia do aniversário dele, parabenizo e digo para ele que ele passa aqui, que eu vou ter uma lembrança e ele é bem-vindo dentro da empresa, isso faz diferença. Então, tem alguns fatores que realmente fazem com que o cliente se sinta, entre aspas, dentro de casa. E você poder também passar uma segurança do negócio. Então, acho que esses fatores são super importantes. Acho que é parte do dia a dia nosso pensar nisso e sempre pensar como o cliente pode se sentir acolhido e amparado dentro do nosso negócio.
Perfeito. Bom, dava para ficar aqui conversando por mais muito tempo, porque, né, o assunto não se esgota, tem muita coisa, mas a gente chegou aqui no tempo limite. Então, queria agradecer a vocês por terem compartilhado as experiências, trazerem aí, os processos, os desafios, os aprendizados. E queria, convidar para quem ficou até aqui, ouviu até agora, acompanhou o podcast, para seguir o podcast no Spotify, na sua plataforma preferida, e ver ouvir, né, os demais episódios em podcast.tots.com. Aproveita também e segue a Tots nas redes, no LinkedIn, no Instagram, enfim, aí em todos os canais, que a gente está aí sempre trazendo uma conversa bacana com gente que entende muito de negócios e tecnologia. Então, muito obrigada, André. Foi uma honra ter você aqui, te ouvir.
Obrigado, Gabi. Foi um prazer.
Muito obrigada, Silvio.
Obrigado, Gabi.
E até a próxima.